Série especial Minas 300 anos. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Gerdau, o futuro se molda. Apoio Ministério do Turismo.
Ao longo dos anos, a cultura mineira foi sendo moldada com influências europeias e africanas. Por conta disso, para a historiadora Silvia Rashi, a religiosidade em Minas Gerais possui elementos de matrizes culturais diversas.
Vem muita gente de Portugal, principalmente do norte de Portugal, com as suas crenças, um número muito grande de africanos, os escravizados, que trazem também suas crenças e crenças diferenciadas. São religiões, são crenças africanas, são muitas etnias. Nós temos também judeus. Mais tarde, no século XIX, uma imigração europeia mais ampla. Então, há uma religiosidade muito intensa.
Uma das manifestações culturais que mais representam o estado é o congado, que envolve canto, dança, teatro e espiritualidades cristãs e de matriz africana, como detalha o caixeiro Kedson Guimarães.
O congado é uma manifestação afrocultural trazida para o Brasil pelos nossos irmãos negros escravizados. Eles tentam remontar aqui no Brasil o império africano que existia, o império que tinha na tribo deles, a riqueza que eles tinham na cultura. Chegando no Brasil, ele vê uma classe predominante branca, onde tudo que é do negro é tido como ruim. Então eles remontam essa cultura aqui no Brasil, com as suas danças, com seus cânticos.
De acordo com a professora de história Silvia Racha, no século XVIII, quando Minas Gerais ainda era uma capitania, as irmandades leigas conduziam a vida religiosa na região, em um período em que era proibido não seguir o catolicismo.
Agora é interessante que no inicinho da capitania de Minas Gerais, no inicinho da história de Minas, quem teve um protagonismo muito grande na religiosidade da capitania foram as irmandades leigas, muito mais do que a imposição da Igreja Católica. As irmandades leigas conduziam a vida religiosa, as festas, as procissões, os cortejos fúnebres. E as irmandades tinham um papel muito importante, porque aqui em Minas não podiam ser estabelecidas as chamadas ordens religiosas. Jesuítas, os beneditinos, franciscanos, por quê? Porque essas ordens religiosas não pagavam impostos. E na Capitania do Ouro, isso não era interessante para a coroa.
A Ordem Terceira do Carmo foi uma das irmandades mineiras que mais se destacaram, sendo responsável pela construção da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, em Ouro Preto. A integrante da Terceira Ordem do Carmo, Maria Agripina Neves, contou que grandes nomes da Inconfidência Mineira, como Tiradentes, foram membros do grupo.
O Tiradentes foi irmão terceiro do Carmo, outros Inconfidentes também foram. Nós tivemos o próprio João Rodrigues de Macedo, que fez parte também da história da Inconfidência Mineira.
O diretor do Museu de Arte Sacra de Ouro Preto, Carlos José Aparecido de Oliveira, explicou que em Minas Gerais a igreja chegou antes mesmo do governo.
O rei de Portugal, eles tinham dois poderes, padroado era o poder que o rei tinha de eleger os bispos e os padres. Não era Roma que determinava que tal padre ia vir para cá, não. Era a coroa portuguesa. E você tinha o beneplácito régio, que é uma espécie de um sistema de controle de toda a documentação que corria dentro da igreja, tendo em vista a inexistência dos chamados cartórios civis. Então, tudo que se falava no âmbito civil, casamentos, batizados, testamentos, passava pela igreja.
Desde a capitania no século XVIII, a província no século XIX e o estado de Minas no século XX, a religiosidade sempre esteve presente na vida dos mineiros. No próximo episódio da série especial Minas 300 anos, vamos continuar falando sobre crenças, doutrinas, cultos e rituais do estado.